começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
A força da Nacional, ao seu lado, o torcedor brasileiro fazendo a diferença no seu rádio. 5:04, tá começando para você nesse horário brasileiro de verão, mais um No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro. Nós vamos nessa aqui pela Nacional Rio, Nacional Brasília e a Rede Nacional de Rádio com o programa No Mundo da Bola, com a presença minha na apresentação, Valdir Luiz, ele que sabe o que diz, com a presença do Jorge Bamburga, direto de Brasília, o nosso comentarista de classe, e ainda Márcio Guedes, Sinergia TV Brasil, Rádio Nacional, está conosco também para participar do início do programa, na primeira parte do primeiro bloco do programa No Mundo da Bola, com a mesa de áudio de Sebastião Luiz Xavier, central técnica do nosso Vinícius Sampaio, produção do Luiz Ferreira. Está em campo a seleção nacional do rádio. Valeu, então, 5:05, 5:05, a gente começa com o jogo de ontem, Flamengo e Santos. Vamos falar da Série A do Campeonato Brasileiro, por dois assuntos importantes. Tivemos até um terceiro assunto, que foi um erro de arbitragem muito terrível, que foi do jogo do Curitiba com o São Paulo, que acabou não tendo problema, porque o Curitiba marcou, mas São Paulo virou o jogo e aí não teve problema no final da partida, né, nos 90 minutos. Mas, de qualquer maneira, o cara de trás achar que o cara que tocou com a mão foi jogador do São Paulo, visivelmente ali a praticamente um metro dele, o cara de trás ali, o vigia, estava vendo tudo e foi o toque de mão do jogador do Curitiba. Mas vamos...
Campeonato Brasileiro Série A.
Tá certo, seu índio. Vamos para a Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos de Flamengo e Santos, porque a gente vai falar do Flamengo e Santos em relação a tudo que está acontecendo com o Flamengo nesse momento, a questão do Muralha, a questão do time que não roda, a questão do time que precisa, logicamente, ter um resultado positivo na quinta-feira no Metropolitano e Barranquilla na Colômbia, e ainda ter também a situação em relação justamente a questão da Ponte Preta, que foi devidamente rebaixada ao lado do Atlético Goianiense depois da invasão de torcida e tudo, problema do Rodrigo também, que foi expulso, e tudo isso. 5:07, vem ele aí, Rafael Monteiro, trazendo os detalhes desse jogo, Santos 2, Flamengo.
O caldo entornou na Ilha do Urubu. O Flamengo perde de virada por 2-1 para o Santos e deixa a vaga para a Libertadores em risco, faltando apenas uma rodada do fim do Campeonato Brasileiro. Para ficar entre os 7 primeiros colocados, zona que classifica para a competição internacional, o Flamengo, para garantir a vaga, deverá vencer o Vitória no próximo domingo em Salvador, na Bahia. O mesmo que estava cotado para substituir Diego Alves pela semifinal da Copa Sul-Americana na próxima quinta-feira na Colômbia. O lateral esquerdo, René, fala do companheiro e se a falha no primeiro gol estremeceu a equipe.
Eu acho que quando a gente toma um gol, a gente fica um pouco triste. A gente sabe que tomar gol é ruim. Mas eu acho que o nosso time não ficou abalado. A gente continuou bem, mas o Santos cresceu um pouco. Mas eu acho que o Santos não teve grande chance de vencer o jogo. Infelizmente, dois lances ali fatais, eles conseguiram fazer o gol. Mas quem teve mais volume, quem jogou melhor foi a gente. Infelizmente, futebol é quem coloca a bola pra dentro e a gente não fez isso. Não, eu cheguei a falar com ele no jogo, eu achei que ele tava tranquilo, ele sabe que todo mundo pode errar no jogo. Eu acho que futebol, às vezes, a gente é julgado por um erro, só um cara, mas futebol é coletivo. Se a gente tivesse feito o gol lá na frente, a gente ia ganhar do jogo. A gente não tem que colocar a culpa só nele. Beleza que ele pode ter errado, mas a bola ter chegado lá, a gente errou aqui, né, errou lá atrás. Infelizmente acontece, pensamento positivo, ele sabe que pode contar com nossa confiança, que ele possa trabalhar bem aí, pois a gente precisa dele, não só dele, mas de todos, que quinta-feira tem um jogo muito importante.
A cobrança aumenta em cima do goleiro, principalmente em função de críticas que já vinha sofrendo no decorrer da temporada. A coincidência com o passado recente se mostra presente na cabeça do rubro-negro. Pela Primeira Liga, contra o Paraná, dias antes da final da Copa do Brasil neste ano de 2017, o goleiro falhou numa cobrança de falta. O rubro-negro acabou sendo eliminado nos pênaltis. Na sequência, na primeira partida da final da Copa do Brasil, perdeu a vaga para Thiago, que foi titular contra o Cruzeiro no Maracanã. Thiago, que por sua vez, também falhou, permitindo um empate na decisão com o time de Minas Gerais, na ocasião, pelo placar de 1-1. Com Diego Alves lesionado, César foi reinscrito na competição internacional, ele que havia sido retirado da lista quando Diego Alves foi contratado. Sobre a meta rubro-negra, o treinador Reinaldo Rueda não garantiu muralha entre os titulares. César, que treinou nesta segunda-feira, tem grandes chances de aparecer entre os 11 que começam jogando. O Flamengo treina nesta terça, viaja na parte da tarde, onde enfrenta o Júnior Barranquilla, quinta-feira, pela semifinal da Copa Sul-Americana. O rubro-negro venceu a primeira partida por 2-1 no Maracanã, na última quinta, e qualquer empate é o suficiente para chegar à final. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Valeu, então, nosso Joca Sanches também está no controle geral, está conosco aqui. E pedindo desculpas no CT, explicações e apoio de Juan, o pós-jogo de Muralha. O goleiro afirmou em reunião com o elenco que a bola grudou em seu corpo após receber recuo de Rafael Vaz em lance no qual o Santos empatou o jogo. Então, o final do domingo e segunda-feira, o Alex Muralha tentou fazer uma reflexão em relação a essa situação. Flamengo, que já contra o Corinthians, já tinha entrado com muita pressão da torcida. Inclusive, quando o time chegou ao estádio do Ninho do Urubu, lá no estádio da Ilha do Urubu, lá no Urubuzão, a torcida já estava gritando, quero raça, quero raça. E a mesma coisa aconteceu. Houve até um incentivo ao Alex Muralha antes do jogo, mas depois dos problemas que aconteceram no jogo, aconteceu essa situação do Muralha. Eu quero saber dele, que comentou e analisou o jogo aqui na transmissão do Ricardo Mazella ontem, de dois Santos, um Flamengo. Ele está chegando ali, que sabe o que diz. Boa tarde, Valdir.
Boa tarde, um abraço, Borja, um abraço para o Márcio Guedes, para o nosso Jorge Van Buch, para você que está ligado no Mundo da Bola. O Flamengo, se a gente analisar o jogo, como eu disse ontem no meu comentário, não merecia a derrota. O Flamengo teve mais volume de jogo, criou mais situações de gol, mas futebol, você não sabe, se você não fizer o gol, você se complica. E o Flamengo fez um gol com 6 minutos, e aí o Muralha, que não é um mau goleiro, estava até falando isso na sala de esporte, não é um mau goleiro, mas está numa fase ruim. E quando você está numa fase ruim, se você fizer o simples, já é difícil. Ele quis complicar, ele quis dar um drible no atacante, perdeu a bola, tomou o gol. Aí o Flamengo não se desarrumou por causa do gol, continuou criando situações de gol, e o Santos foi se encorpando aos poucos. Claro que o gol deu nova encorpada ao time do Santos. E no segundo tempo, o Santos voltou de uma outra maneira, trazendo o Flamengo para o seu campo para usar o contra-ataque. E o garoto que tinha entrado 5 minutos antes, o Arthur Gomes, no lugar do Copete, fez o gol. Uma falha do Muralha, que complicou. Uma bola para ele colocar para as canteiras e quis segurar.
Não foi uma falha gritante, mas foi uma falha técnica, que o Diego Alves ou outro goleiro mandaria a bola para fora, né? Ele quis segurar. A bola veio picada no chão.
Eu acho até com uma covardia que estão fazendo com o cidadão. O cidadão Muralha merece o meu respeito. O goleiro está aqui para criticar, que é a função dele. É a nossa função criticar o profissional. Criticar ou elogiar, no caso. Mas ele, no caso, está merecendo crítica. Então ele complicou o jogo. Mas o seu Rueda também tem culpa. Não é só colocar na conta do Muralha. O Flamengo, quando está perdendo o jogo, ele enche de atacante. Quando está vencendo, ele enche de volante. Ele não conseguiu dar um padrão ao Flamengo. A torcida protesta pedindo raça, mas não é só raça que o Flamengo precisa, não. O Flamengo tem que ter um time definido. Tem um elenco, mas não tem um time. E ontem, mais uma vez, a torcida protestou e o Flamengo tem uma semana crucial. Ele pode ficar fora da Sul-Americana. E se o Vitória, me permita a redundância, precisa da Vitória, que é um jogo que o mantém na Série A, porque o Vitória depende só dele, porque o Sport tem 42, o Avaí tem 42 e ele, o Curitiba, tem 43. Então, se ele fizer o dever de casa dele lá no Barradão,
pode ficar fora da Libertadores.
Das duas. Da pré e da Libertadores. A maneira do Flamengo garantir, caso ele venha perder tanto quinta-feira como no domingo, é o Grêmio ser campeão. E ele pode até se... Aí, dependendo de outros adotados, pode estar como oitavo colocado. Mas eu acho que uma semana difícil. Se eu fosse dirigente do Flamengo, eu mandava o time logo para Barranquilla, para ser desse caldeirão que está no Rio de Janeiro, por causa do Mourinho. E, mais uma vez, o Flamengo depende de goleiro numa decisão, como aconteceu na Copa do Brasil.
É a mesma situação. facebook.com/ Rádio Nacional Rio, Twitter no @ BBC Esporte, no WhatsApp também você pode mandar o seu recado. 997849503, 21 é o código do Rio. Os telefones aqui com o código 21 do Rio de Janeiro, 2176918 ou então 6919. Quem deve ser o goleiro do Flamengo na Copa Sul-Americana? Alex Morales ou César? Sua resposta, Valdir?
Eu colocaria o César. Eu acho que o Muralha, emocionalmente, que pesa o César, tá um ano sem jogar, não jogou na Ponte, não jogou na Ferroviária. Emocionalmente, o Muralha tá muito mal. E o jogo é fora do Brasil, longe da torcida, eu colocaria o César. O Muralha não tem condição emocional de jogar mais no Flamengo.
Jorge Vambuco, nosso comentarista de classe, aí em Brasília, conosco aqui no programa No Mundo da Bola. A questão do Muralha, você o tiraria para colocar o César ou manteria o Muralha para o jogo da Copa Sul-Americana? Boa tarde para você.
Boa tarde, Carlos Borges. Boa tarde, Valdir Luiz, Márcio Guedes, ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil, sempre ligados aí no Mundo da Bola. A César, o que é de César? Eu não escalaria o Muralha nessa partida e escalaria o César, mesmo ele estando sem jogar desde 2015, porque pelas informações que nós temos do Flamengo, ele vem treinando. E o goleiro é um pouco diferente, bem diferente, na verdade, de outros jogadores. Então, se ele vem treinando, ele deve estar bem condicionado fisicamente e acredito que tecnicamente. A questão de ritmo de jogo do goleiro é bem diferente de jogadores de atacantes, zagueiros, etc., que precisam estar constantemente em ação. É claro que um goleiro que vem jogando é melhor. Mas eu concordo com o Valdir. O Muralha, psicologicamente, não tem condições de atuar neste momento. E até se fosse possível, não levá-lo para Barranquilla, colocar um outro goleiro na reserva, seria melhor. É melhor preservar o Muralha e também o próprio Flamengo. Porque se, por acaso, o Rueda escalar o Muralha e o Flamengo perder por falha do Muralha lá em Barranquilla, a situação vai se complicar muito. Já está ruim. Porque o Flamengo é um verdadeiro caldeirão em ebulição. A torcida está muito intranquila e não é de agora, é de há muito tempo. A contratação do Rueda não adiantou para tranquilizar. Parece que a torcida não confia no Rueda, não está confiando no trabalho dele. O trabalho dele não é aquilo que a diretoria do Flamengo esperava quando contratou como campeão da Libertadores pelo Atlético Nacional. Então, o trabalho dele está provocando essa intranquilidade na torcida. Isso se reflete no campo, no time. O time está intranquilo, é visível isso. Mesmo dominando o jogo, acabou perdendo. O time do Flamengo está intranquilo por causa da torcida e por causa, talvez, da própria insegurança do seu técnico. E esse jogo lá em Barranquilla é, talvez, definitivo para o Rueda, porque se ele voltar de lá eliminado, eu acho que vai ficar muito difícil a situação dele. Mas há uma intranquilidade geral e que eu acho que a escalação do Muralha lá em Barranquilla não é aconselhada.
Valeu, vamos para a sinergia da EBC TV Brasil e também Rádio Nacional. Márcio Guedes. Grande Márcio Guedes, como é que você analisa aí? Vamos analisar essa situação inicialmente aí do Muralha e do Flamengo. Essa intranquilidade bem colocada pelo Jorge Vambuga, a torcida pressionando, está realmente uma situação muito difícil de segurar. É uma semana, como disse o Valdir, importantíssima para o Flamengo enfrentar o Júnior Barranquilla no Metropolitano, lá na Colômbia, na quinta-feira, e depois o Vitória no Barradão, na última partida desse Campeonato Brasileiro. E a situação do Muralha? Muralha ou César? Você não levaria o Muralha lá para Barranquilla, hein? Boa tarde para você, Márcio.
Boa tarde, Borges. Boa tarde, Vamburg, Valdir Luiz. Olha, meu raciocínio é parecido com os meus colegas. Eu acho o Muralha até um goleiro mais experiente, mais rodado que o César e tal, mas no momento dele não dá para segurar a barra, porque cria um clima de tumulto no grupo, ao mesmo tempo o próprio Muralha é complicado, porque ele está emocionalmente abalado depois de tudo que aconteceu. Então, a questão de levar ou não levar é discutível, porque eu não sei se o Flamengo tem no elenco um jogador inscrito, possa ir viajar para ficar no banco de reservas. É claro, sem dúvida alguma, que que eu iria escalar o César, porque apesar da inexperiência, está muito tempo parado e tal, o próprio Vanburg lembrou aí, está treinando e tal, e eu já vi muitas vezes goleiros que estavam esquecidos, sem jogo, entram na partida e de repente torna-se a grande figura da partida. Então, eu creio que é natural o caminho para a escalação do César. Agora, o Flamengo, é bom lembrar o seguinte, a culpa disso tudo aí não é só do Muralha, não. Houve uma falha de planejamento estrutural aí no departamento de futebol. O Flamengo teve muito dinheiro para investir, é uma diretoria que trabalha bem do seu ponto de vista administrativo, mas o futebol não está bem gerido. Várias contratações foram mal feitas, jogadores que não eram necessários, alguns da mesma posição. O treinador também não houve paciência para o Zé Ricardo, que agora faz um trabalho bem legal no Vasco. E o Rueda também, por uma série de razões, veio de fora, não conhecia bem o elenco, já pegou um grupo muito heterogêneo. Você, em pouco tempo, no meio de uma competição, não, de várias competições, se ajeitar o time, também não acho que não se pode tirar a pedra do Rueda, não. Tem que dar mais tempo para ele treinar e mostrar qual é o esquema dele, qual é o propósito dele. Mas ele, evidentemente, não encontrou um esquema ideal, não encontrou um time ideal. O Flamengo é uma confusão em campo. As alterações são feitas de uma maneira que, às vezes, você não entende. Então, muita coisa errada ao mesmo tempo que só pode ser corrigida em 2018. Agora, o Flamengo vai ter que rezar para todos os santos, não apenas São Júlio Tadeu, para que essa semana, esses dois jogos, ele faça travessia. Porque, realmente, se for eliminado da Sul-Americana e se perder para o Vitória em Salvador, eu acho que muitas cabeças vão rolar e muita coisa errada. Poderá haver muita decisão precipitada que talvez não seja a melhor solução. Tem que ter muito cuidado isso aí, porque tem muita gente culpada, muita gente aí que também botou o seu bedelho aí de maneira errada.
Com certeza. Com certeza, Márcio. Deixa eu aqui com o nosso Rodrigo Ricardo falar do jogo do Vasco com o Cruzeiro. O Cruzeiro jogou em cima do Vasco, mas o Vasco conseguiu segurar o resultado, 1-0. Belo resultado dos cariocas foi do Vasco no momento. Botafogo ainda enfrenta o Palmeiras nessa segunda-feira às 8 da noite lá no Allianz Parque, lá na Arena do Palmeiras, do Verdão. Mas a gente vem com o Vasco para falar do adversário. O Vasco será a Ponte Preta, que já está na Série B do Campeonato Brasileiro, depois da vergonha ontem no Moisés Lucarelli. 5:21, você, Rodrigo Ricardo, e
em
o Vasco.
Pleno Mineirão, o Vasco conquistou 3 pontos preciosos sobre o Cruzeiro em busca da tão sonhada vaga para Libertadores. Com um gol de Paulão de cabeça, os cariocas venceram a Raposa. Para o técnico do Cruzeiro, Mano Menezes, faltou centroavante ao time celeste, que fez seu último jogo este ano em Belo Horizonte.
Não era o que gostaríamos de fazer para terminar o ano na nossa casa. Estamos aí com 70%, 72% de aproveitamento em casa, como mandante. E queríamos encerrar e trabalhamos o jogo inteiro para encerrar. O que nos faltou naquele momento? Um pouco mais de área, característica de jogador para cabecear, porque você vai ter que levantar a bola na área, você vai ter que cruzar a bola na área, porque o Vasco deu espaço para nós chegarmos até ali. Então faltou o que teria que faltar mesmo, com a ausência de 3 jogadores da posição, como é o nosso caso. Para essa reta final de Campeonato Brasileiro. 4 até, se contar o sobe. Então, foi isso que faltou.
Já o treinador Zé Ricardo destacou a atuação do goleiro Martin Silva na vitória vascaína.
O Martin mostrou toda a sua qualidade, porque é um selecionável, porque que ele está numa Copa do Mundo. E tivemos outros jogadores também individualmente muito bem. E eu acho que é isso. A gente tinha que realmente mostrar individualmente uma superação, ajudar o nosso grupo, porque a gente não fez uma partida tecnicamente e taticamente tão alto, de nível alto. A gente gostaria de ter ficado um pouco mais com a bola, principalmente no segundo tempo, mas enfim, torcer agora para que todos se recuperem e a gente possa fazer no domingo que vem uma grande partida novamente.
Para a última rodada, o Vasco tem problemas na lateral esquerda. Henrique está suspenso pelo 3º cartão amarelo e Ramon, machucado, só volta a campo no ano que vem. Com as ausências, Alan Cardoso, de 19 anos, deve ganhar oportunidade entre os titulares de Zé Ricardo.
Bem, a princípio é o Alan que joga, vamos ver durante a semana. Temos a possibilidade de treinar, de jogar o Gilberto pelo lado do campo. Vamos estudar bem a situação, até porque é um jogo tenso, né? Um jogo que tem um nível de tensão mesmo muito alto. E a gente vai ver o que é melhor, mas a princípio o Alan é o substituto natural.
No próximo domingo, às 17 horas, o Vasco encara a Ponte Preta em São Januário, enquanto o Cruzeiro vai até o estádio Nilton Santos, onde enfrenta o Botafogo pela rodada final do Campeonato Brasileiro de 2017. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
E de imediato para o nosso Jorge Vamburgo. O Vasco conseguiu aí que todo mundo não esperava, né? É conseguir essa questão de chegar à zona de classificação da Libertadores da América, ter chance até de ser o melhor do Rio, hein, Jorge Vamburgo?
Borges, o Vasco venceu o Cruzeiro depois de 17 anos sem vitória sobre o time mineiro no Mineirão. Mas isso não esconde que o Vasco teve uma péssima atuação. Eu discordo do Zé Ricardo quando ele ameniza a atuação do Vasco, exalta o resultado, a vitória, e ameniza a situação do Vasco, dizendo que não foi tecnicamente, taticamente tão boa quanto se esperava, mas os jogadores se superaram, etc, etc, etc. Na verdade, o Vasco teve sorte e teve a atuação do Martin Silva, que foi uma atuação que se pode dizer até em certo momento, em certas defesas que ele fez, espetacular. E também contou com a má inspiração dos jogadores do Cruzeiro, que perderam várias oportunidades na área. É verdade que o Vasco também perdeu uma ou duas chances, mas nem se compara. Mais uma vez, ficou evidente que o Vasco não tem ataque e ele padece de um sério problema. O seu principal jogador de armação de jogadas ofensivas, que é o Nenê, está no final, completamente esgotado, está no final das suas energias. É por isso que ele está jogando tão mal. Ele ontem teve uma péssima atuação, não acertava um passe. E o gol que o Vasco fez saiu de um córner cobrado por ele, mas por acaso, ele cobrou lá para dentro do tumulto, como cobra sempre, e raramente o Vasco aproveita, porque não tem bons cabeceadores, não tem jogadores de meio de campo que cheguem de trás para cabecear. E o Paulão foi lá e conseguiu fazer o gol, mas foi por mero acaso. Então, e o Nenê estava jogando tão mal, que ele acabou substituído no segundo tempo, mas já deveria ter sido substituído antes. O Zé Ricardo demorou, inclusive, a substituí-lo. E o Vasco até teve uma pequena melhora com a saída dele, com a entrada do Matheus Vital. Então, esse problema é claro que não tem solução agora, tá no final do campeonato. Agora, para o ano que vem, principalmente se o Vasco se classificar para a Libertadores, precisa resolver esse problema do seu meio campo ofensivo, a parte ofensiva do meio de campo, e de ataque, porque também o André Rios é uma nulidade total e, além disso, não recebe bola em condições para fazer nada. Além de não jogar nada, também ele não é abastecido para pelo menos tentar alguma coisa. Então, ofensivamente, o Vasco não existe e ganhou mais uma vez com um gol de zagueiro, porque o seu ataque é incapaz de fazer gol.
Valeu, então. Agora, passando do Vasco, indo para Ponte Preta, que vai ser o seu adversário. Súmula do árbitro expulsou o Rodrigo por introduzir dedo nas nádegas de Trelles. Foi o que botou o relato do Ricardo Marques Ribeiro sobre a partida que rebaixou a Ponte Preta, que foi uma vergonha. Porque o detalhe, 38 dava para, de repente, a Ponte até virar o jogo. Não, porque se o Vitória conseguiu virar o jogo, por que que a Ponte não conseguiria?
Você sabe que o Vitória ouzer e vezer ele virar jogo fora de casa? Impressionante.
Mas por que não dava a Ponte Preta?
Borges,
38, 37 minutos.
Mas o futebol hoje, o Vamburgo vai concordar, o Márcio Guedito também que vai concordar comigo. O futebol hoje está muito equilibrado, não tem aquela grande equipe. Então 11 contra 11 equilibra. 11 contra 10, a Ponte Preta no jogo com o Fluminense, segunda-feira passada, depois que foi expulso de maneira errada o jogador da Ponte, que era para levar o
time
amarelo,
caiu.
O time caiu, o Fluminense mandou no jogo. Ontem a Ponte Preta ganhava de 2-0 com 14 minutos. O Rodrigo, que é o responsável, que até um cara, gente boa fora de campo, participei de programa com ele na televisão.
E o jogador disse que ele... E o quatro zagueiro, o companheiro de zaga, disse que ele fez mesmo, era que você está de brincadeira.
Está de brincadeira. Então o que, que ele fez? Ele aproveitou o novembro azul e quis fazer uma graça. Aí acabou sendo expulso. O que, que ele fez? Ele tem um histórico contra o Fred, contra o Guerreiro.
Contra o Milton Mendes.
Ganhando o jogo.
Contra o Milton Mendes.
Ganhando o jogo. Por irresponsabilidade total. Ele vai... fica com menos um e o Vitória e o Wagner Mancini, que tem algumas boas opções do banco, como o Danilinho, o André Lima, o Cleiton Xavier, mudou o time, foi pra cima, igual o jogo, e a Ponte Preta foi rebaixada. E, lamentavelmente, eu vi imagens ontem que o SJD tem que punir a Ponte Preta, como fez com o Curitiba em 2009, pelo menos 10 jogos.
Valeu. Ô, Márcio Guedes, para agradecer a sua presença, eu quero dois aspectos. Primeiro, falar desse incidente da Ponte Preta, a queda, e o caso do Rodrigo também. E aproveitando, como você não vai estar no programa no final aqui, vamos participar com o Valdir e com o Jorge Bambuco, fala um pouco desse Botafogo e Palmeiras de hoje.
Olha, em relação ao jogo de Campinas, a Ponte Preta tem que ser muito punida, porque em casos anteriores, até menos graves, houve punição. O que aconteceu ontem foi lamentável, inclusive crianças que ficaram acuadas com os pais, um tumulto, policiais, inclusive, também mal preparados para conter a explosão da torcida. Agora, isso foi consequência também do comportamento dos próprios jogadores da Ponte Preta, né? Que, a partir da atitude terrível do Rodrigo, mais uma na carreira dele, para mim, desculpável, porque o jogador que tem a experiência dele, fazer o que ele fez em campo com o time dele ganhando, tudo bem, antigamente futebol de antes, você 10 contra 11, era mais fácil até você segurar a barra e tal, não tinha grande diferença. Mas como o próprio Valdir Luiz lembrou aí, hoje em dia, com esse nivelamento aí, a ausência de um jogador num dia emocional, com a torcida pressionando para não haver a queda, é evidente que faz uma diferença muito grande, e ele, se não foi o único responsável, foi o principal responsável pela reação do Vitória. Então eu acho que o jogador tem que ser punido, não pode passar a mão na cabeça dele, é gente boa, não sei o que, não. Ele, do próprio Vasco, já tinha um ambiente muito ruim no clube por causa dele, por causa das interferências dele, dos conchavos dele. É um jogador que pode ser gente boa, mas tipo de gente boa que só tumultua, que é totalmente inconfiável, entendeu? Então, acho que o Ponte caiu merecidamente para a campanha muito ruim que teve. O Sheik também começou lá, depois o perturbou, o ambiente ficou ruim, se machucou. Igual o que aconteceu no Botafogo, na época que o Sheik foi para o Botafogo, também caiu, ele saiu no meio do caminho. As opções da Ponte Preta foram péssimas na diretoria, vários técnicos passaram por lá, então foi uma queda natural. Em relação ao jogo de hoje, queria depois até que o Valdir Luiz desse a opinião dele também.
Ele vai dar depois.
Não, eu acho que o Palmeiras é favorito, está motivado, porque inclusive está brigando por questões de segundo, terceiro lugar com seus rivais, um rival de São Paulo, pelo menos. Tem um negócio de dinheiro envolvido e tem também a despedida, né? Do Zé Roberto, faz seu último jogo como profissional, uma brilhante carreira, de um sujeito muito legal, um bom jogador, 42 anos, se não me engano. Então vai ser um jogo que não vai ser moleza, não. Botafogo, para ter alguma chance nesse jogo, vai ter que contar com sorte, com um bom esquema de contra-ataque e lembrar um pouquinho aquela fase da Libertadores. Se mostrar o futebol murrinha, apático, descompromissado, daqueles três jogos lamentáveis em que ele perdeu do Fluminense, do Atlético Goianiense e do Atlético Paranaense, ele vai levar uma enfiada hoje lá no
Allianz Parque. Diga, complete.
Em termos de Libertadores e de classificação ou não, vai depender de muita coisa, se o Grêmio vai
campeão,
se o Flamengo não vai, e também do resultado do Flamengo, do Botafogo mesmo perdendo e vencendo domingo, tem aí uma resta de esperança. Agora, o problema que se coloca pro Botafogo, pro Vasco, menos um pouco pro Flamengo, é o seguinte: adianta ir pra Libertadores sem elenco, sem investimento, com o time medíocre, pra quê?
É essa pergunta que eu vou fazer ao Valdir mais tarde, tá certo, meu querido Márcio? Aquele abraço.
Um abraço.
É que saber. Abraço, Márcio. Já você vai ter que responder.
Saudações alvinegras, hein?
Vai ter que responder ele. Não adianta isso?
Vai responder.
Daqui a pouco, 5h32, a gente volta já.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional. Um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 20h. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
Ah, ela me acompanha o dia inteiro. Está comigo desde quando eu acordo até a hora de dormir. Para o trabalho, para o treino. A água é meu combustível. Não imagino a minha vida sem ela. principalmente depois dos exercícios na academia. Água, economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
No Mundo da Bola.
5h34, lembrando que sexta-feira tem sorteio da Copa do Mundo. Rússia 2018, a Nacional vai acompanhar o sorteio para você no dia 1º. 5h34 é o Nacional na Copa com Maurício Costa.
Nacional na Copa com Maurício Costa.
Tava com saudade, Borges, do...
dessa
vinhetinha. Boa tarde pra você. Hoje é ao vivo, né? Então todos não precisa já entrar isso. Falando já, né? Da...
Todos com saudade do dessa vinhetinha. Inclusive o Rui Kerr mandou um grande
abraço. Valdir, você conhece, por acaso, Paloma Noceda? Era importante, hein?
Olha, deve ser, importante, com esse nome deve ser chamosa.
Era importante e quase tirou o Peru da Copa.
Ah, é? Por quê? Ela que era
é nutricionista lá da seleção.
Não, esse aí é o Doutor Segura.
Doutor Segura.
É verdade. É verdade, o médico.
E essa aí é o quê?
É verdade, o médico da seleção peruana é o Doutor Segura.
E essa aí é quem?
A Paloma Noceda, ela é uma congressista,
congressista
do Peru, que estava com um projeto de lei, tinha colocado um projeto de lei, que limitaria a autonomia da Federação Peruana de Futebol. O que as pessoas entenderam? Que se esse projeto de lei fosse votado e aprovado, a Federação Peruana de Futebol, ela teria certa ligação com o governo peruano. E isso a FIFA não permite. A FIFA quer que todas as confederações de cada país, cada confederação, ela seja independente, né? Ela não tenha qualquer tipo de ligação com o governo. Por exemplo, a CBF, ela não tem nenhuma ligação com o governo federal do Brasil. E assim, a AFA, a UEF do Uruguai e as outras federações espalhadas pelo mundo. Esse projeto de lei... Na semana passada criou um alvoroço porque começou a cogitar a possibilidade do Peru sair da Copa
e a Itália entrar.
A Itália.
Mas por que a Itália não?
Pois é, mas por que a Itália? Por que não o Chile, por exemplo? O Chile que foi o que estava logo atrás do Peru. Por que não a Nova Zelândia que disputou a repescagem com o Peru? O pessoal tava falando, Itália, porque a Itália no ranking da FIFA seria a que tinha a melhor colocação. Cada um ia puxar a sardinha pro seu lado, né? Mas não tem mais esse problema, tá? A Paloma Noceda, ela anunciou a retirada do projeto de lei que limitaria a autonomia da Federação Peruana de Futebol. E ela depois, pelo Twitter, ainda ficou nervosa, hein? Ela lamentou a má interpretação do projeto, mas que o retiraria para a tranquilidade de todos. Em uma das publicações, a Paloma afirmou que é lamentável que se tenha criado um psicossocial pela proposta. E ela lembrou que todos os peruanos gritaram a plenos pulmões pela classificação do Peru à Copa do Mundo. A gente lembra que o Peru já estava há mais de 32 anos sem ir à Copa do Mundo e a Itália, que ia à Copa desde 58, não vai mais agora em 2018 na Rússia. Portanto... O Peru, que é do Doutor Segura.
Manda um abraço, Doutor Segura. Hein?
E o Peru, que tem a congressista Paloma Noceda, ele está confirmado na Copa do Mundo da Rússia e vai participar do sorteio às 1h, no horário de Brasília, sexta-feira, direto de Moscou, do Kremlin, viu? Direto do Kremlin.
Valeu. Nacional na Copa com Maurício Costa.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Carlos Borges. Rapidamente, Jorge Vamburgo. O Peru está ficar fora assim seria ruim para a Copa do Mundo, né?
Seria, né? Depois dele ter conseguido a classificação no campo contra a Nova Zelândia, já não seria nada bom. E depois dessa confusão com o com um dos seus principais jogadores, né? O Guerreiro.
Atacante
suspenso, o Guerreiro, e ficaria muito mais, quer dizer, é mais uma confusão que surgiu do nada esse projeto da deputada Paloma, né, para complicar a vida do Peru, mas felizmente ela teve o bom senso de retirar o projeto, tá tudo tranquilo, o Peru vai à Copa, condutor segura, vai dar tudo certo.
Tá confirmado, então. Vai ter a bolinha do Peru lá no dia primeiro.
Vai tirar do pote a bolinha do Peru.
Eu acho uma grande covardia você ganhar no campo e ser tirado pelo... no tapetão. Como acho um absurdo também você perder no campo e virar a mesma
pessoa. Diga lá.
É porque as pessoas... Quem disse que o Paulo Guerreiro não ia jogar aquelas últimas partidas do Flamengo... Foi o doutor Segura, o doutor Julio Segura, o nome dele, em uma entrevista à Rádio Nacional do Peru.
De lá.
Do Peru. Eu tava vendo essa entrevista e foi aí que eu tirei informação e a gente antecipou aqui no Nacional na Copa. E também o próprio doutor Julio Segura é quem tá sendo... Estão tentando dizer que ele foi o responsável pelo teste positivo do doping do Paulo Guerreiro. Então o doutor Segura é importante.
Valeu, 5h39, vem aí o Momento Estádio.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
Pouco mais de um ano após o encerramento dos Jogos Paralímpicos do Rio 2016, onde o Brasil conquistou a medalha de bronze na categoria masculina, o golbol brasileiro vai iniciar a caminhada rumo a Tóquio 2020, em busca do título do Campeonato das Américas IBSA 2017. Entre os dias 29 de novembro e 3 de dezembro, a competição acontecerá no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. O Brasil é anfitrião e vai receber as seleções da Argentina, Canadá, Costa Rica, México, Peru, Estados Unidos e Venezuela. E a expectativa é que a competição tenha a participação de 75 atletas nas categorias feminina e masculina. No entanto, duas seleções só vão entrar na disputa para homens, caso dos argentinos e venezuelanos. Na última edição da competição, em Colorado Springs, nos Estados Unidos, o Brasil ficou com a prata na categoria feminina e com o bronze no masculino. Quatro anos depois, o pensamento é continuar no pódio, mas dessa vez o objetivo é conseguir um lugar no degrau mais alto.
Valeu, e tem recado do nosso Luiz Ferreira, tá aqui conosco participando. Luiz Ferreira, boa tarde.
Boa tarde para você, Carlos Bosch. Sentiu minha falta também ou só sentiu falta do Maurício?
Também sentimos.
Tá, tudo bem. Afim, eu acredito. A gente registra a participação do Alex Amorim, da Neide Campos, do Watson Araújo, Domingos Cunha, Gildo Lopes, Solange Passos e Oswaldo Lima. Manda aquele abraço para o nosso querido Geraldo Ferreira, Geraldo no Norte, apresenta a Tabuleiro do Brasil aqui na Rádio Nacional. Boa tarde, turma, bom programa, ouvindo aqui na tarde chuvosa de Guapimirim. A Solange Passos, que bom que o Vamburgo voltou, tava fazendo falta. Ele faz ótimos comentários, um abraço pra galera. Saudações tricolores. O Watson Araújo, ele diz, boa tarde, Carlos Borges, todos da mesa, prefiro o César ao Alex Muralha. E o José Roberto, ele que fala da cidade de Buriti Alegre. Fica em Goiás, meu querido Brandão, nosso querido Roberto Brandão aqui presente aqui na transmissão da rádio. Ele manda um abraço e diz que o programa está ótimo.
5h42.
Olha aí, o timaço nacional.
É, vamos falar do Grêmio Brasil na final da Libertadores da América, quarta-feira. Ricardo Mazzello, mito da Nacional, que inflama a galera, ao lado do Valdir Luiz, que sabe o que diz, com Rafael Monteiro nas reportagens, Lanús e Grêmio, na Argentina. Você vai conferir a partir de 21h04, 21h45, a bola vai rolar nessa grande decisão. 5h42, você, Juliano Justo.
Olá, amigos da Rádio Nacional. É isso mesmo, a semana aí da final da Libertadores, da partida decisiva, começou com um treinamento fechado lá no CT Luiz Carvalho, lá em Porto Alegre. Foi o último trabalho do grupo gremista antes da viagem a Buenos Aires, que acontece agora mesmo, aí no início da noite. O técnico Renato Gaúcho não confirmou a escalação da equipe, mas deu indícios de que o substituto do Kahneman deve ser mesmo Bressan. Apesar de o clube e Gaúcho ainda aguardar uma decisão sobre o pedido de anulação do cartão amarelo do argentino na primeira partida das finais.
Bom, é um trabalho que a diretoria está fazendo junto com o presidente, com os advogados. Eu sinceramente, sendo a minha opinião, não acredito muito não. Mas, eu acho que a imagem está aí e prova tudo, né? Vamos aguardar, mas a gente não tem que ficar trabalhando em cima do problema. A gente tem que trabalhar em cima da resposta que a gente vai ter, e a gente tem que ter o plano B. E o plano B é sem problema algum. Se acontecer, ótimo. Se não acontecer, o time do Grêmio também está preparado.
Ainda existem outras especulações sobre uma possível ida do atacante Fernandinho para o banco de reservas. São duas opções para substituir o jogador. A primeira seria o garoto Everton e a segunda o meia Cícero, autor do gol da vitória gremista na primeira partida e jogador de confiança do Renato. Mas a tendência é que o Grêmio vá a campo apenas com uma mudança forçada no setor defensivo. Assim o time deve ter Marcelo Groi, Edilson, Jeromel, Bressan e Bruno Cortez, Jailson, Arthur, Ramiro, Luan e Fernandinho, e no ataque, Lucas Barrios. A partida de ida foi envolta em várias polêmicas de arbitragem, mas durante a semana o técnico Renato orientou o grupo de jogadores para deixar de lado o extracampo e focar apenas no jogo.
Eu já conversei com o grupo hoje pela parte da manhã, antes mesmo do treinamento, estive conversando com eles quase que uma hora. Então, sem problema. Meu grupo vai para a Argentina pensando somente no título, em busca do resultado que nos interessa. A arbitragem está lá, ela vai saber exatamente o que deve ser feito no campo. Volto a repetir. Eles têm a tecnologia, eles têm o vídeo. Então, o meu time só vai se preocupar em jogar futebol. É isso que eu tenho conversado com eles e é isso que vai acontecer.
Com a vitória por 1-0 em Porto Alegre, o Grêmio joga pelo empate para levantar pela terceira vez a principal taça do continente. Uma vitória dos argentinos por um gol de diferença leva a decisão para a prorrogação. A partida decisiva entre Lanús e Grêmio acontece na quarta-feira, às 15 para as 10 da noite, no estádio La Fortaleza, na Argentina. De São Paulo, Juliano Justo.
É, tá aí, Lanús e Grêmio. O que você espera desse jogo rapidamente, Valdir?
Eu espero um grande jogo, só espero que não tenhamos confusão, polêmica, porque o Grêmio tá agindo de maneira errada, tá? Sabe, tá aflorando o espírito dos argentinos pelo jogo. Vamos jogar futebol somente. Futebol se ganha no campo em 90 minutos.
5:45.
Campeonato Brasileiro Série B.
Com ele de peso, Bruno Mendes.
Muito boa tarde, meu amigo Carlos Borges. Um forte abraço para você, para todos os ouvintes ligados nesse programa no Mundo da Bola. Vamos destacar a última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Tivemos os seguintes resultados. O Santa Cruz venceu e goleou o Juventude por 5-2. Anderson Salles, William Barbie, o Marcílio, o Aleph Pitbull e novamente o William Barbie marcaram para o Santa Cruz. O Matheus Santana de cabeça fez para o Juventude. O Brasil de Pelotas venceu o Criciúma por 3-2. O João Henrique abriu duas vezes o placar para o Criciúma, mas o Lincoln, o Marcinho e o Juninho viraram para a equipe de Pelotas. O Figueirense bateu o Paysandu 1-0, gol do Xuxa de falta. O Vozão, que está de volta à elite, bateu o ABC, que está rebaixado, por 1-0, gol do Michael Leite, aquele mesmo que jogou com a camisa do Palmeiras. O Paraná Clube empatou com o Boa Esporte em 1-1, Rodolfo fez para o Boa Esporte, o Robson empatou para o Paraná. O América Mineiro conquistou o título da Série B ao vencer o CRB por 1-0 no estádio Independência, lotado. Rafael Lima fez o gol do título. O Oeste empatou com o Goiás em 1-1. Rafael Luiz marcou para o Oeste, Rezende para a equipe do Goiás. O Internacional venceu o Guarani por 2-0, com dois gols do Nico Lopes. O Luverdense venceu o Náutico 3-0, dois gols do Douglas Baggio, ex-Flamengo, e o Paulinho de falta. E o Vila Nova perdeu para o Londrina 1-0, gol do Germano de pênalti. Lembrando que América Mineiro, campeão da Série B, Internacional, Ceará e Paraná, estão na Série A do ano que vem. Já Luverdense, Santa Cruz, ABC e Náutico estão na Série C de 2018. Tá certo, meu amigo Borges? Um forte abraço pra você e pra todos os ouvintes que seguem ligados nesse programa no Mundo da Bola.
Valeu, e de imediato pro intervalo voltamos já já, porque temos que falar do jogo de hoje, Palmeiras e Botafogo, daqui a pouquinho.
No Mundo da Bola.
Nem sempre a vida segue tranquila como a gente quer. Às vezes o futuro, um segundo prematuro, parte e quebra a sua fé. Compartilhar.
ser doador de órgãos, lembre-se de avisar a sua família. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a Ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
No Mundo da Bola.
Valeu, então, 5 horas e 49 minutos. Daqui a pouquinho tem Repórter Nacional, notícias pelo Brasil e pelo mundo. É hora de mais um Momento Estádio.
Momento Estádio.
Você de novo, Wagner Gomes.
Dia 26 de novembro foi disputada a última etapa da 27ª Copa do Brasil de Taekwondo. Todos os mais de 400 combates dessa edição foram divididos entre as 5 quadras montadas no ginásio do Minas Brasília Tênis Clube. Foram 3 dias intensos de muitas lutas, com atletas das categorias infantil, cadete, júnior, sub-21, adulto e master. A seleção de Goiás levou o troféu de campeão geral. Na segunda colocação ficou o time do Paraná, seguido por São Paulo, em terceiro lugar. O Distrito Federal ficou com a quarta colocação e o Rio de Janeiro com a quinta. Os estados campeões por categoria foram os seguintes: infantil, Goiás, São Paulo e Paraná. Cadete, Paraná, Rio de Janeiro, Distrito Federal. Júnior, Paraná, São Paulo, Santa Catarina. Sub-21, Pernambuco, Goiás, Distrito Federal. Adulto, Paraná, Distrito Federal e São Paulo. Master, Goiás, Distrito Federal e São Paulo.
Valeu, Nacional na Copa com as histórias. Vem aí, Mário Silva.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Vamos agora para a 7ª Copa do Mundo. Vários países se candidataram para sediar a Copa de 1962. Os europeus eram favoritos, mas a FIFA tinha decidido que, depois de 2 Copas seguidas no continente europeu, Suíça em 1954 e Suécia em 1958, era a vez da América Latina. Sendo assim, sobravam as candidaturas da Argentina e do Chile. A Argentina vinha pleiteando o direito de sediar uma Copa desde 1930. Só o Chile já apresentara a sua candidatura em 1952. E era considerado um país sem condições necessárias para realizar um evento daquele porte. Porém, em junho de 1956, na Inglaterra, onde os 56 países membros votaram, o Chile acabou ganhando o páreo, com 32 votos. A Argentina teve 10 e 14 países se abstiveram da votação. Com o direito de sediar a Copa ganho, os chilenos começaram a montar a infraestrutura necessária para a competição, liderados pelo brasileiro naturalizado chileno Carlos Dietborn, presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol. O Estádio Nacional teve sua capacidade de 45 mil espectadores aumentada para 70 mil. E um novo estádio foi construído em Vila del Mar, o Sausalito. Até um próximo Nacional na Copa. Até lá.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
Carlos Borges! Claudio, primeiro você tem que responder ao Márcio Guedes, que não adianta ir para a Libertadores e fazer o que o Botafogo fez, o que o Flamengo fez, né? Não adianta Vasco, Flamengo, Botafogo, que estão tentando, a Chapecoense, o Cruzeiro, o próprio Corinthians, o Santos, o Palmeiras, vão fazerem bonito. Tem concordo, que fazer bonito, né, Valdir?
Cara, eu concordo com
você
o Márcio.
Você concorda ou não
com o Márcio? Concordo inteiramente com o Márcio, que é lúcido nas suas colocações. E eu acho que todo mundo sabe dentro do Botafogo, inclusive no sábado eu acompanhei, fui lá votar e acompanhei a eleição, deu 810 a 269, um varejo,
75%.
Porque o número de votantes do Botafogo...
Essa é a explicação, porque no Vasco deu muito mais, o Flamengo dá mais.
2023, sócios com direito a voto, 2023. Como foi um sábado, só foram votar 1.100, quase que a metade não foi votar. Eu fui lá, fiz o meu dever cívico, votei. E votei no candidato à situação.
Porque a coisa já estava mais ou menos definida. Né? Até porque o futebol também estava
bem definido. 75% para o Nelson Mofarrege. E todo mundo sabe, o Nelson que entrou, o Carlos Eduardo que vai ser vice, que ainda está comandando ainda.
Isso não é só para o Botafogo, é para todos
todo os mundo. Clubes que estão... Mas especificamente, que eu quero até mandar meu sentimento para o Carlos Eduardo. Hoje eu estive lá no velório da sogra dele, que faleceu. E hoje eu estava conversando, e no sábado também na eleição, todo mundo sabe que o Botafogo, se entrar na Libertadores, tem condição de entrar, tem que se reforçar. No mínimo, 4 jogadores o Botafogo precisa. O Botafogo precisa de um 8, mais um, como dizia antigamente, um 8, um 9, um 10 e um de lado. Porque o Botafogo é um time bem arrumado, até o meio-campo. Meio-campo pra frente, algumas peças que eram de produção e não são de muita qualidade. E você não pode apostar no ano de novo, vai dar certo, não. Jogando fechadinho, não vai. Tem que criar. Tem jeito. E o Botafogo sabe que vai ter que aumentar o investimento. Indo para Libertadores, o investimento vai aumentar.
Que vai aumentar a grana também.
Se não for, eu não sei o que pode acontecer. Mas se for para Libertadores, o Botafogo vai partir aí, aumentar um pouco aí, onerar um pouco mais seu caixa, mas vai fazer um time mais competitivo.
Valeu, já você fala desse jogo Palmeiras-Botafogo. O Palmeiras tá os detalhes em relação a uma reunião para o Lucas Lima chegar, né?
Palmeiras também quer todo mundo, que está atravessando o Flamengo aí, que estava querendo trazer o Pablo, aquele zagueiro corintiano. O Palmeiras está atravessando, já tirou o Emerson,
tá tentando,
zagueiro do,
né,
Botafogo, está indo para lá. O Palmeiras quer contratar todo mundo, mas também não define o time, né?
E o Palmeiras-Botafogo hoje, meu querido Jorge Vambuga?
Esse jogo é um jogo difícil para o Botafogo, porque se o Palmeiras realmente levar a sério o jogo e tal, as campanhas dos dois times mostram isso, né? O Palmeiras é o quarto colocado, tem 18 vitórias, o Botafogo tem só 14, né? 6 empates tem o Palmeiras, 10 o Botafogo, o número de derrotas é o mesmo, 12. Mas, por exemplo, no saldo de gols, o Palmeiras leva vantagem de 17 a 5. E o aproveitamento do Palmeiras foi até agora de 55,6% e do Botafogo abaixo de 50%, 48,1%. O Palmeiras está em quarto lugar, o Botafogo em oitavo. O Palmeiras já garantido para a Libertadores do próximo ano e o Botafogo ainda disputando. E o Botafogo não vence desde a 30ª rodada. Nós estamos na 37ª.
Não, ele ganhou ele venceu com o Sport Recife na 33ª.
Ah, então da 2x1 na terceira pra cá.
Ele perdeu pro Fluminense e refogou no Sport Recife.
3 rodadas que ele não vence.
Ele venceu, ele perdeu
então,
pro Fluminense.
Não vence, é verdade.
Há 3 rodadas,
ele perdeu pro Fluminense.
Podendo ir pra quarta.
2x1.
Podendo ir pra quarta, é verdade.
Aí se reabilitou lá em Recife, depois perdeu duas seguidas no Rio.
Sim. Complete aí pra.
Então não é uma campanha, tá claudicando muito. O Botafogo perdeu, né? O brilho, o pique, eu acho que ele se esgotou com todo aquele esforço que ele fez no primeiro semestre para se classificar para Libertadores.
Alguns jogadores caíram de produção também, né?
Caíram de produção, outros se contundiram, essa coisa
e
toda.
E não tem, né? Banco altura.
É, pois é.
Certo.
Então, sobre o jogo de hoje, isso. Eu considero o Palmeiras favorito.
Para você, Valdir.
Palmeiras favorito.
Para você,
eu considero Valdir. O Palmeiras favorito.
Também?
Claro, pelo time, pela posição no campeonato, o Palmeiras é o favorito.
Se o Palmeiras é favorito, qual o resultado do jogo?
1x0, Botafogo.
Meu Deus do céu.
Ele sempre vence o favorito, rapaz.
Que loucura
você
é?
Você gosta de me induzir.
Jorge Vambug, qual é o resultado do jogo?
Para ser coerente com o que eu acabei de falar, eu acho que vence o Palmeiras por 2x0.
Eu também, 2x0. Como é que você
ontem
é coerente?
O Cruzeiro foi melhor do que o Vasco, e o Vasco ganhou de 1x0. Como é que você explica isso?
Ah, meu Deus.
Te deixei agora com as calças na mão. Um abraço.
2x0. Eu vou informar o jogo aqui ao lado da nossa Glaucia Araújo.
Eu vou lá pra cima, porque você vai torcer quanto, eu vou ficar vendo ali em cima.
Vou torcer quanto, tá certo. Um abraço, Vambuga, até amanhã.
Um abraço, até amanhã. Uma boa noite aos ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil.
Amanhã é o nosso Ricardo Mazella, ao lado do Jorge Ramos e também do... Sim.
Não, rapidamente, só queria agradecer a referência que a Solange Bastos fez a meu respeito. Muito obrigado.
Ah, tá. Um abraço para ela, né? E um abraço para você também. Amanhã, brilhantando o programa que vem aí, o Repórter Nacional, notícias pelo Brasil e pelo mundo. Lembrando mais uma vez que no Mundo da Bola amanhã, Ricardo Mazella vai comandar ao lado do Jorge Ramos e do Jorge Vanburg. Valeu então, tchau.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.